Laudetur Jesus Christus.
Saudações, sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco, já microfone, Filomeno Lopes. Uma sociedade que não acolhe a vida deixa de viver. O Papa Francisco, esta manhã, na abertura dos Estados Gerais da Natalidade, promovido pelo Fórum das Associações Familiares. A mensagem do Santo Padre para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais foi apresentada à sociedade angolana nesta terça-feira, dia 11 de maio. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem e deixe já os nossos sinceros votos de uma boa e serena audição. Uma sociedade que não acolhe a vida deixa de viver. O Papa Francisco, esta manhã, na abertura dos Estados Gerais da Natalidade, um evento promovido pelo Fórum das Associações Familiares. Pormenores com o colega Silvonei José.
Por um lado, a perplexidade devido à incerteza do trabalho. Por outro, o medo causado pelos custos cada vez menos sustentáveis para a criação dos filhos. E a tristeza para as mulheres, que no trabalho são desencorajadas a terem filhos, ou têm que esconder a barriga. Tudo isso são areias movediças que podem afundar uma sociedade e contribuem para tornar ainda mais frio e escuro aquele inverno demográfico que agora é constante na Itália. O Papa Francisco abriu os trabalhos dos Estados Gerais da Natalidade, um encontro promovido pelo Fórum das Associações Familiares no Auditório da Conciliação, aqui em Roma, e dedicado ao destino demográfico da Itália e do mundo. O pontífice chegou pontualmente por volta das 9 horas locais ao Auditório de Santa Cecília, situado a poucos passos da Praça São Pedro, seguido pelo primeiro-ministro italiano Mario Draghi. No palco estavam 8 crianças que o acompanharam durante todo o encontro. Na primeira fila, a prefeita de Roma, Virginia Raggi, o presidente da região do Lácio, Nicola Zingaretti, e o embaixador italiano junto a Santa Sé, Pietro Sebastiani. O presidente do Fórum das Associações Familiares, Didi De Paolo, abriu o encontro e Draghi interveio imediatamente, iniciando a série de discursos dos convidados a 3 mesas temáticas. Representantes de bancos, empresas, seguradoras, mídia e esporte, todos reunidos para um debate sobre o tema da natalidade num país que, em 2020, houve uma redução de 30% dos nascimentos. É precisamente essa tendência que precisa ser revertida para colocar a Itália novamente em movimento a partir da vida, a partir do ser humano, disse o Papa Francisco no início do seu discurso, no qual ele dirige seu pensamento sobretudo aos jovens, cujos sonhos foram desfeitos no gelo desse inverno rigoroso, desanimados a tal ponto que a metade acredita que conseguirá ter apenas 2 filhos em sua vida. A Itália está assim há anos com o menor número de nascimentos na Europa, observou o pontífice, no que está se tornando o velho continente, não mais por causa de sua história gloriosa, mas por causa de sua idade avançada.
Questo nostro paese, dove ogni anno è come se scomparisse una città di oltre 200.000 abitanti.
Todos os anos é como se uma cidade de mais de 200 mil habitantes desaparecesse. Em 2020, houve o menor número de nascimentos desde a unidade nacional, não apenas por causa da Covid, mas por uma tendência contínua e progressiva de queda, um inverno cada vez mais rigoroso. O Papa citou o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, quando reiterou que as famílias não são o tecido conjuntivo da Itália. As famílias são a Itália. Ele então voltou seu olhar para a realidade das muitas famílias nesses meses de pandemia. Tiveram que trabalhar horas extras, dividindo a casa entre trabalho e escola. Como pais, agiram como professores, técnicos de informática, operários e psicólogos. Sem esquecer os sacrifícios exigidos aos avós, verdadeiros botes salva-vidas para as famílias, bem como memória que nos abre para o futuro.
Perché il futuro sia buono, occorre dunque prendersi cura delle famiglie.
Para que o futuro seja bom, é necessário cuidar das famílias, particularmente das famílias jovens, atormentadas por preocupações que correm o risco de paralisar seus projetos de vida. Falando de paralisia, o Papa criticou a situação em que tantas mulheres se encontram no local de trabalho, com medo de que uma gravidez possa resultar em demissão, a ponto de chegar a esconder a barriga.
Como é possível que uma dona deva provar vergonha pelo dono più bello que a vida pode oferir?
Como é possível que uma mulher se sinta envergonhada pelo presente mais bonito que a vida pode oferecer? Não a mulher, mas a sociedade deveria se envergonhar, porque uma sociedade que não acolhe a vida deixa de viver. Os filhos, disse o Papa, são a esperança que faz um povo renascer.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Em Angola, a mensagem do Santo Padre para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais foi apresentada à sociedade angolana na passada terça-feira, dia 11 de maio. Pormenores com o nosso correspondente Anastácio Sassembele.
Vem e vede comunicar encontrando as pessoas como e onde estão. Este é o tema para a celebração do 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, escolhido pelo Papa Francisco neste ano de 2021. A mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais é profunda e real, e para o contexto angolano é o recordar da tarefa de quem comunica, mas também de quem se deixa impregnar nesta profundidade deste valor humano que a todos faz falta. Assim considerou o Frei José Paulo, convidado a apresentar a mensagem à sociedade angolana nesta terça-feira em Luanda, numa promoção da Comissão para as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. O jornalista e sacerdote dominicano, dirigindo-se a uma plateia de jornalistas, estudantes de comunicação, sacerdotes e religiosos presentes na mesa redonda, afirmou que a primeira coisa que o Santo Padre diz nesta mensagem é uma constatação. O convite "vem e vê" é para poder contar a verdade da vida que se faz história. Estas palavras do apóstolo Filipe são centrais no Evangelho. O anúncio cristão, mais do que palavras, é feito de olhares, testemunhos, experiências, encontros, proximidades. É uma palavra de vida, referiu o frade dominicano.
De fato, estamos aqui perante aquilo que em jornalismo radiofônico, já que estamos a falar para a rádio, chamamos de fotografia sonora. E essa fotografia sonora, muitas vezes, não é tanto a voz do repórter, mas é a voz do que se passa onde está o repórter. E então, são palavras, são gritos, realidades que marcam até a mente do leitor, imagens real contempladas pelo repórter. Então, o Papa quer dizer que o jornalismo hoje, a comunicação, deveria dedicar-se nisto, meter o pé lá onde estão a acontecer os problemas, as inquietações, o pulsar da humanidade. Quem não se lembra dos jornalistas do frontline, pessoas que estão à frente de combate e que narram as histórias aí? Esta é uma chama daquilo que é o jornalismo do que o Papa está aqui a chamar a atenção. O que se pretende aqui é o jornalismo de proximidade e não o jornalismo distante, alheio aos problemas da comunidade. As reações devem reinventar, as redações de notícias devem reinventar-se para corresponder às expectativas da sociedade em que vivemos.
O jornalismo sério deve ter agenda própria e deve chamar a atenção a quem tem responsabilidade de resolver os problemas dos marginalizados. É este o jornalismo que o Papa pede, disse por outro lado o Frei José Paulo.
É este jornalismo de que o Papa fala aqui. Nós agradecemos a coragem de muitos jornalistas que têm a capacidade de ir onde ninguém mais quer ir. Temos que agradecer a coragem e a determinação de tantos jornalistas, operadores de câmara, editores, cineastas, que trabalham muitas vezes sob grande risco. De fato, se quiseres ser rico, não vale a pena ser jornalista, melhor ser empresário, porque aqui defende-se ideais e os ideais às vezes pagam-se caro. Se hoje conhecemos a condição difícil das minorias perseguidas, diz este Papa, e ele está a deixar esta marca na Igreja Católica, visita sempre as minorias. Prefere ir onde há muito pouco católico e ele vai lá visitar para dizer: Jesus não os abandona, está presente. E, portanto, ele diz, graças à comunicação social, que nos damos conta da perseguição das minorias, da violência contra a mulher, da violência contra as crianças. Se a comunicação não existisse, nós, estes problemas, que muitos deles são antigos nas nossas culturas, não viriam ao de cima para se começar a apontar soluções.
E o decano dos jornalistas angolanos, Sociona Casimiro, presente na mesa redonda, disse que a mensagem do Santo Padre atingiu o ponto central da essência da atividade jornalística, a reportagem de rua, que nos dias que correm, infelizmente, vai perdendo terreno ao jornalismo a que chamou de banca. Este profissional de comunicação, já na reforma, afirmou ainda que o Santo Padre orienta para que se vá ao encontro das minorias espalhadas em inúmeras periferias existenciais que clamam por justiça e paz.
E não somos esperançosos com os novos. Na partilha, nos encontros destes, saberão também avançar, estar à altura dos seus desafios.
Em Angola, várias atividades foram programadas para assinalar o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O ponto alto acontece domingo com a celebração da Santa Missa no Seminário Maior do Sagrado Coração de Jesus, em Luanda. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
África Global.
A nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, é um importante documento e um instrumento de trabalho que nos lembra que, hoje mais do que nunca, é preciso estar ao lado dos que precisam de ajuda, afirma Frei António Fidalgo de Barros, ministro custódio dos Irmãos Capuchinhos de Cabo Verde, em entrevista à Rádio Nova, emissora cristã de Cabo Verde. Na entrevista, Frei Fidalgo acredita que o amor tem muito para oferecer a liberdade e a igualdade. E questionado sobre qual o impacto do documento no âmbito dos desafios que Cabo Verde enfrenta em termos sociopolíticos e económicos, também religiosos, como a proliferação de seitas e o número crescente da fé muçulmana, e agora com a fustigação da pandemia, Frei Fidalgo é de opinião que o país, para além de dar passos significativos, convida a ler e reler o capítulo segundo da encíclica Fratelli Tutti.
Tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora cota, não despreze essa matriz. Ora cota, me conserva por favor. Ora cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor. Ora cota, ora cota, ora cota.
O amor é aquele sal que tem que temperar todos os aspectos da vida. Sem o amor, não se pode construir nada. E já diz a canção, que só o amor constrói. Só o amor é capaz de fazer aquilo que é bom, daquilo que é bem e que é bom para os outros. E sem o amor, faz-se também o bem, não é? Mas não passa para o outro, passa-se o dinheiro, passa-se as coisas, a comida, mas não passa o coração, não se cria fraternidade, não se cria amizade. E mais do que dar o pão para a boca, é preciso transmitir essa amizade, essa fraternidade. É disto que o Papa fala, né? Não somente, por exemplo, no projeto de desenvolvimento de um país, não pensar isso somente em termos económicos, pensar muito, muito mais em termos do humano, né? Crescer na humanidade, e que não se faz sem o amor. Sobretudo neste momento em que chegou também a Covid a dar o seu contributo negativo e a fazer-nos dar alguns passos para trás, né? Então, neste momento, a encíclica pode, se for lida, pode ajudar a dar passos para a frente. Passos para a frente, não somente em termos económicos, financeiros, crescimento do PIB e tudo mais, mas dar um passo para a frente em termos humanos. Nós temos muitos fatores positivos nas nossas ilhas que nós precisamos de cuidar. Somos um povo que não pode perder, por exemplo, a Morabeza. Esse amor que nos leva a sair e a voltar sempre. O Papa fala deste amor à própria realidade, às próprias raízes. Não perder isso. É muito importante cultivar. Eu estive recentemente num país em que parecia-me que as pessoas não gostam do próprio país. Vão e não voltam. Vão e não investem. Mas investir porque se quer bem o próprio país. Porque daqui é que saímos, aqui é que fomos gerados. Então, sermos agradecidos por esses montes pelados que são nossos e que devemos amar. Portanto, isto é preciso cultivar, continuar a desenvolver isso. Eu acho que os músicos, por exemplo, têm contribuído muito, produzindo... Eu gosto muito dessas músicas que falam das ilhas todas, né? Não da própria ilha ou do próprio lugar, mas referem à Ilha do Sal e fogo, o vulcão que nasce, não sei, lá na Ilha do Sal, essa coisa. É muito bonito isto. Isto é construir um Cabo Verde diferente, um Cabo Verde unido e unitário. Portanto, a própria cultura, a própria música, pode dar um contributo nesse sentido que deseja o Papa. Porque ou salvamos juntos, diz o Papa, ou nos salvamos juntos, ou não se salva ninguém. Cada um por si não dá. Como também, neste momento em que nós já não somos sozinhos aqui nestas ilhas, como católicos, antes éramos praticamente, as outras coisas existiam sim, a partir de um certo ponto, certo momento, começamos a ter outras presenças cristãs, mas agora temos muitas outras presenças. Qual é a atitude que nos ensina o Papa a ter em relação, por exemplo, aos muçulmanos? É desafiadora, mas devemos aceitar esse desafio com o Papa. Diálogo, escuta, encontro, abertura do coração àquele que é diferente. E o outro também deve ser humilde. Quando se vai num outro país, não se pode também ter a pretensão de estar aqui a impor. Tanto mais, isto é preciso dizer, se tu não deixas... Não és aberto no teu próprio país, eu falo mais dos países onde reina algum fundamentalismo religioso. Se tu não és aberto, não podes pretender, não podes exigir nada. Ser aberto no teu próprio país, porque os teus irmãos, quando emigrarem, poderem desejar e pedir, até exigir abertura. Porque todos têm direito a viver lá onde estiverem a procurar uma vida melhor. Essa é a linha da encíclica. Portanto, cultura do encontro, a cultura do diálogo, a cultura da escuta em relação a esses irmãos. Custa, a mim custa, eu confesso que não custa-me, mas é isto que... Não há outro caminho, é isto. Eu acho que devemos ir para o capítulo 2º da encíclica, que digamos também que é mais o capítulo mais fácil de se ler, porque parte daquela parábola, que é de todos nós conhecida, e então... Este é o tempo do bom samaritano, de cada um, não procurar salvar-se a si mesmo, mas parar e ver e cuidar. Agora, comecemos por pequenas coisas que a gente pode fazer. Eu há dias, por exemplo, numa missa no Porto Novo, tinha máscara, mas no momento eu não podia usar essa máscara, não é? Aconteceu qualquer coisa. Mas alguém ofereceu logo uma máscara. Agora, é isto que é preciso fazer. Quem puder, leve duas máscaras. Há pessoas que podem ter duas máscaras, pode oferecer a alguém que se tenha esquecido. Pode oferecer-lhe a máscara. É uma atitude muito de querer o bem do outro e partilhar aquilo que nós temos e acabar com essa coisa de não ligar nada a essa pandemia. Há muita irresponsabilidade no nosso país e também nos outros. Não é só Cabo Verde. Há muita gente que cultiva o trumpismo, né? Que diz que isto não é perigoso. Não tem medo. Não, é preciso ter medo disto, porque isto mata. Então, medo, mas ao mesmo tempo coragem de enfrentar com os meios que nós temos. Este é o tempo de nós seguirmos as regras, porque se não seguirmos as regras, o nosso irmão vai morrer. E vai sofrer, pelo menos vai sofrer, e poderá morrer. Então, eu não posso matar. E há uma forma de matar é não cuidar da vida dos outros. A Igreja tem tudo para ser isso, não é? A Igreja, no entanto, a nossa Igreja cabo-verdiana, eu tenho a impressão que trabalha muito no silêncio e faz bem. Não é? E vai crescendo sem fazer nunca barulho, não é? Mas vai sendo útil aos outros. Assim deve crescer a Igreja. Mas crescer, mas a fazer. Agora, eu não posso fazer o juízo se a nossa Igreja é ou não é, mas eu acredito que há muita coisa a ser feita no silêncio. E há cristãos que trabalham no silêncio, nas suas aldeias, que praticam a caridade, a solidariedade com o vizinho pobre, que nós não sabemos. Há muita coisa bonita que se faz por aí. Mas também não é uma coisa má deixar saber, se for para glorificar o Pai, porque Jesus diz, não façais as obras para ser desvistos, mas para o Pai ser glorificado. E o Pai é glorificado quando o irmão vive, quando o irmão é salvo. É aquela famosa frase, a glória de Deus é o homem que vive.
José.
ponto final nesta nossa edição de hoje. Voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Pubati, moja bujus vermelho ai, moja ansiana bu. Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vive. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojao kuna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança vou não vencer.